Bom, já é boa tarde, né? Boa tarde aí a todos, todas e todes. Eu sou a Virgínia, estou conselheira e membro da mesa diretora do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, represento a Central Única dos Trabalhadores, no CNDH, sou jornalista, moro no Rio de Janeiro e também integro um outro movimento chamado MUD, que é o Movimento Humanos Direitos, composto por artistas, intelectuais, desde 2003, que trabalha a luta contra o trabalho escravo. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos, ele, como bem falou a Lúcia, ele é composto por comissões. Nós temos hoje 12 comissões, desde a comissão que eu coordeno, que é a Comissão de Trabalho, do Direito ao Trabalho, Educação e Seguridade Social, como Comissão de Mulheres, LGBTQIA+, Pop Rua, dos despejos, né, contra os despejos. Então, temos lá as suas 12 comissões e o Conselho ele é paritário. Tem 11 conselheiros da sociedade civil e 11 governamentais, sendo que são 9, mas 2 são permanentes, que é a OAB e um representante dos ministérios públicos, e tem eleição a cada 2 anos para compor, né, esses membros que são indicados. Nós sobrevivemos duramente nesses últimos anos, né, pelo menos nesses 4 anos. Eu estive no biênio anterior, e agora nós estamos num processo de reconstrução, porque o biênio anterior estava dentro de um governo e de uma ministra, né, que todos lembram aqui qual era a ministra, né, não vou falar o nome, porque eu me recuso, que algumas vezes eu fui lá para tentar dar uns tapas nessa mulher, e me seguraram. Né. Assim, é terrível o que o Conselho sobreviveu nesse período, mas mesmo tendo toda a oposição governamental e da própria ministra, nós conseguimos fazer um trabalho assim. Lá no período nós tínhamos mais comissões, inclusive, eram cerca de 15 comissões, né? Então, e a gente brigava muito a ponto de entrar no gabinete daquela criatura e, né, colocar o dedo no nariz e dizer, olha, está errado. Né? Muitas vezes tivemos que fazer isso. O Conselho, evidentemente, nós estamos com impactos assim, gigantescos, com, né, mais de 40 anos de retrocessos por conta desse governo, e pensando na questão do Mercosul, da União Europeia e dos tratados aí comerciais, evidentemente que o tamanho do buraco pode ser muito maior se, não é, se efetivamente não houver, não é, um redesenho desse processo, se não houver a participação social. E nós lutamos tanto, não é, sempre pela participação social. O governo anterior ele conseguiu acabar com todos os conselhos. Ficou em pé o Conselho Nacional dos Direitos Humanos e o Conselho Nacional da Saúde. Os demais foram dizimados, não é? E aí, nessa montagem de governo, nós levamos lá a demanda, olha, nós queremos que todos os conselhos de participação social possam voltar para, né, fazer política. Nós precisamos ouvir a população, nós precisamos ouvir os indígenas, as mulheres, os negros, os LGBTQIA+. E conseguimos, não é? Porque os conselhos estão sendo recriados, não é? Inclusive de participação social e outros, e com condições, muitos conselhos já estão se reunindo. Eu mesmo estive em Porto Alegre neste final de semana, na sexta conferência estadual de direitos humanos, a primeira nesse governo. Então, olha que mudança nós tivemos. E nós não podemos retroceder nesses acordos. De forma alguma, nós podemos retroceder, até porque, como bem falou o Alberto e o Gabriel, e eu quero destacar aqui, as empresas, as transnacionais, as multinacionais, elas têm feito os trabalhadores de gato e sapato, elas têm pisado. Vou citar um exemplo que o Alberto deu das empresas de telecomunicações. O sistema Telebrás foi privatizado em 1998, ou seja, há 25 anos atrás. A principal empresa no país, que era a antiga Telege, no Rio era Telege, mas em outros estados, né? Telesp, em São Paulo, em cada estado tinha um nome dessa empresa de telecomunicações e a antiga Embratel. Vejam, essa Telerge, que hoje é Oi, e que está aí no país todo, ela entrou em recuperação judicial, ela está entrando pela segunda, está entrando numa segunda recuperação judicial. Ela, não só a terceirização sem limites que ela teve ao longo desses 25 anos, mas a precarização, a quinterização, e agora, desde 2020, ela demite em massa. A Oi demitiu em massa. A sua principal empresa terceirizada do próprio grupo Oi chegou a ter no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, mais de 12 mil trabalhadores. Hoje tem menos de 3 mil. Houve demissão em massa. A Oi demitiu em massa de 2020 para cá. E agora a empresa braço dela, que faz toda a rede de telecomunicações, fibra ótica, toda a parte estrutural dela, que é a Vital, anunciou que vai demitir mais de 10% do seu quadro. Nós estamos, inclusive, emitindo uma nota pelo Conselho de repúdio contra essas demissões, porque é, sim, demissão em massa. Não é? A mesma coisa aconteceu recentemente. A Rede Globo de televisão, todos vocês ouviram aí na mídia, resolveu, de uma pancada só, demitir em massa quase todos os seus jornalistas, jornalistas de 20, 30 anos de casa, tendo etarismo, porque muitos já têm mais de 50, 60 anos, muitas mulheres, inclusive. E, assim, é o que essas empresas estão fazendo. Mas isso é porque nós não temos ainda uma legislação, porque nós temos a reforma trabalhista, onde permite que as empresas demitem, e que elas demitem, e nós não podemos fazer absolutamente nada. Elas avisam o sindicato, olha, nós vamos demitir. Mas e aí, o que os sindicatos podem fazer, além de colocar um carro de som, além de lutar, além de brigar, não é? Contra toda essa barbárie? E aí nós temos as empresas que foram privatizadas, além do sistema Telebrás, não é? Vou citar no Rio de Janeiro, porque eu sou de lá, A Light entrou em recuperação judicial e deve mais de 92 milhões. Essa empresa foi privatizada. A SEDAI também. E já é a SEDAI que está no mesmo caminho. Não é? Os Correios, não é, que eles tentaram, nós conseguimos tirar com muita luta, com muita... Né? Uma empresa que não foi privatizada, mas que tem muita terceirização... A Embrapa, eu estou com uma denúncia aqui de arrepiar dos trabalhadores. Eles colocaram fim a todas as sessões sindicais dos SIMPAFs, que são os sindicatos dos trabalhadores da Embrapa. Né? Sergipe, eles tentaram por fim ao sindicato. Em diversos estados, no Amazonas, aqui mesmo em Brasília, nós tivemos que correr para a porta, brigar, fazer uma nota, o Conselho fez uma nota, apresentou a nota, conseguimos barrar. Mas até quando nós vamos fazer notas públicas contra a barbárie que todo o mercado faz? Com que essas empresas que foram constituídas e construídas com dinheiro público, com o suor e o sangue dos nossos trabalhadores, não é? E, por conta dos acordos, por conta, né, do Mercosul e tudo mais, querem vender, ou venderam essas empresas, e agora, novamente, entram nessa roda de financiamento. Né? Olha, preciso entrar numa outra recuperação judicial. Ou a questão dos aeroportos. Todos nós estamos vivenciando isso até que aconteça um acidente em grandes proporções. Nós temos no Rio de Janeiro o Galeão, que é um dos maiores aeroportos do país, parado. Apagões e apagões, e o Santos Dumont, assim, explodindo, à beira de cair, um avião batendo o outro. Ou seja, até quando que nós, trabalhadores e trabalhadoras, vamos suportar isso? Então, o Conselho é totalmente contrário, não é, a esse tipo de comércio, esse tipo de mercantilização dos direitos dos trabalhadores. E nós, evidentemente, temos que lutar e esperamos que nesse governo, não é, tenhamos uma outra, outras medidas, não é, e que se consulte a população para qualquer coisa que vá fazer. Estão aí os conselhos e, dentro deles, nós esperamos ouvir a população. Agora, nós temos aí as denúncias. Todas elas são pacotes de denúncias e o Conselho está lutando. Temos denúncia agora mesmo, amanhã eu tenho que estar numa mesa representando o Conselho e o Ministério por conta do trabalho escravo e por conta de tentarem tirar a CONATRAE, que é a Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo, do Ministério dos Direitos Humanos e dentro do nosso governo, e tentar transferi-la para o Ministério do Trabalho. Em que pese ser um ministério também do nosso governo e importante, o trabalho escravo ele está além do trabalho. E aí nós temos que fazer a revisão, nós temos que ver os direitos humanos desses trabalhadores, nós temos que trabalhar reparação para esses trabalhadores. E falando em reparação, eu quero terminar aqui destacando um caso extremamente delicado, que a mídia brasileira está em silêncio absoluto, não fala, mas a mídia internacional fala e tem batido severamente. O caso Volkswagen. A Volkswagen, que já fez a sua reparação no que diz respeito à ditadura militar, ela não fez com relação à sua fazenda de gado no Pará, não é? Na fazenda Cristalino, né? Rio Cristalino, no Pará, onde ela tornou escravos mais de 30 mil trabalhadores nas décadas de 70 e 80. Vejam, tem mais de 40 anos. E a Volkswagen não tem a dignidade de reparar essas pessoas. Tem um livro, Escravidão na Amazônia, onde foram ouvidos mais de 15 trabalhadores, os que estão vivos, porque muitos vieram a óbito. O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública contra esta empresa. No mês passado, teve audiência. Volkswagen evadiu-se, como dizem os cearenses, em desabalada carreira. Largou a mesa, foi embora. Então, é isso o que fazem todas essas empresas e que nós, efetivamente, precisamos trabalhar, e o Conselho Nacional dos Direitos Humanos está vigilante. Temos recomendação também nessa questão da Volkswagen, mas é só para dar um exemplo do que as empresas transnacionais, multinacionais fazem com os trabalhadores no nosso país. E nós queremos, sim, reparação, revisão e que respeitem os direitos humanos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Obrigada.